mãos. Vem, Senhor amado nosso. Queremos te ver, Senhor, face a face. Nesta manhã, Senhor, se apresenta, Senhor. Nessa reunião, queremos te ver face a face, Senhor. Ó, Senhor Jesus! Jesus é o Senhor. Amados irmãos, dando continuidade aos grandes diamantes da Bíblia, as mensagens que estamos vendo agora nesse domingo, né? Todo domingo de manhã. Antes eu queria que os irmãos honrassem a nossa banda, irmãos, que evoluiu muito depois do aperfeiçoamento. A gente tem que reconhecer também, uma salva de palmas para a nossa banda. Graças ao Senhor. Está na hora agora da gente evoluir e começar a cantar mais também, né? Agora é nossa parte, né? A gente precisa louvar mais ao Senhor, adorar mais o Senhor. Graças ao Senhor. Estamos dando continuidade hoje à mensagem número 32. A estrutura da vida cristã. Vamos todos ler 1 Coríntios 13, capítulo 13, versículo 13. Sabemos que 1 Coríntios 13... aquele capítulo que muitos utilizam no casamento, né? Aquele capítulo do amor, tem vários hinos que falam também do amor, utilizam os versículos de 1 Coríntios 13. E que toda a igreja lê esse 1 Coríntios capítulo 13, versículo 13. É o? Qual é o maior destes? O amor. Hoje louvamos, né, ao Senhor com diversos hinos. E grande parte dos hinos fala do amor. Por que será que falas do amor, né? Aliás, algo que te constrangeu a acreditar ou crer no Senhor foi o amor dele. Nós o amamos porque ele nos amou primeiro. E hoje vamos falar da estrutura da vida cristã. Todos nós aqui temos uma vida cristã. Você tem a tua vida pessoal, tem a tua vida física, vida familiar, mas temos uma vida cristã. O próprio nome diz, é uma vida em Cristo, uma vida por meio de Cristo. Cristo nos deu essa vida. Hoje você tem essa vida por causa de Cristo. E essa vida também tem uma estrutura. Amados irmãos, o livro compara muito bem. Vamos comparar nós, irmãos. Nosso corpo, né? Ah, tem aquele símbolo que eu acho que os irmãos conhecem bem, né? O homem tripartido. É, não ficou muito. Corpo, alma e espírito. Este aqui é você. Essa é a tua estrutura. Isso é você formado. Corpo, alma e espírito. Agora, a vida cristã tem uma estrutura também para apoiar a tua estrutura. E essa estrutura é a esperança, como lemos aí, o amor e a fé. Fé, amor e a esperança. Essa é a estrutura da nossa vida cristã. E é por meio dessa estrutura que nós vamos entender essa mensagem hoje. O que o Senhor está querendo falar dessa estrutura? A estrutura é comparada a um tripé. E esse tripé, os irmãos sabem, tripé, se tiver uma perna a menos, acho que dificilmente consegue ficar em pé. Então, essa estrutura é para nos manter em pé. Você hoje, na vida da igreja, precisa se manter em pé. E é fácil você não se manter em pé aqui. É fácil você cair. Mas daí vem a palavra. A palavra, como a fé, vem te dar um apoio. Aí vem as reuniões, onde podemos expressar este amor. Para que um dia todos nós estejamos juntos. Juntos com o nosso amado. Vendo ele face a face. Essa é a nossa esperança. Essa é a nossa estrutura e é isso que nos faz viver essa vida, a vida da igreja. Eu toquei muito hoje nos compartilhares dos irmãos aqui, e eu gostaria de tomar isso também como base na mensagem e também a mensagem de ontem. Amém? Começando pela fé, ela se assemelha-se com o nosso espírito. O que é fé? Acho que, se eu perguntar aqui, eu acho que cada um vai falar uma coisa aqui e todas as respostas estão corretas. Mas a fé para a gente tem que ser algo pessoal, tem que ser algo que é a tua resposta com Deus. Aquilo que Deus falou para você. Subjetivo, ali ó. Para você. Deus te deu aquela resposta, Deus te deu esse sentimento. Todo dia de manhã nós acordamos incrédulos. Todo dia. Pode ter o melhor dia da tua vida. Você dormiu, morreu, né? Tipificado a morte. Você acorda naquela manhã, você precisa crer no Senhor novamente. E é a hora, a primeira hora do dia, Deus está te esperando, né? Te esperando para você acreditar nele novamente. Isso é fé. E a fé é pessoal. Eu não posso te falar qual é o segredo que você tem que fazer para ter fé. Você precisa ter essa experiência com Cristo. Isso é a nossa base da vida cristã, a fé. A fé vem pelo ouvir da palavra. Ontem ouvimos aqui uma palavra muito rica, irmãos. Muito rica. Uma irmã no grupo disse que a nossa vida ela não se resume às mensagens. E realmente, porque a segunda, terça, quarta, quinta e sexta, amados irmãos, estamos lá no campo de batalha, sozinhos. Mas Deus está conosco. Está esperando você se aliar a Ele, para Ele te ajudar e levar você até o fim de semana, onde desfrutaremos com todos os irmãos. Essa palavra que nós ouvimos, irmãos, é o suprimento necessário para você viver mais 5 dias. Creia nisso, isso é a tua fé. Ontem, ela compartilhou, é interessante, né? Quando lemos livro, igual a irmã leu, igual a Vislene leu, outros irmãos leu. Quando você lê um livro, você quer falar desse livro. Isso é a fé sendo depositada. Isso é a palavra sendo depositada. Isso te dá a estrutura para você não cair. A palavra, a fé. Amados irmãos, eu desfruto durante a semana da palavra. Não tenho hábito de leitura, mas esse ano eu consegui ler acho que 2, 3 livros. Estou no terceiro, na verdade. Pouco. Uma semana tem 52 semanas. Desculpa, um ano tem 52 semanas. 52 semanas. Esse ano vai ter 53, né? Porque é 52 e meia. Amados irmãos, quantos livros nós lemos? Ah, eu não gosto de ler. Quantas vezes você compartilhou? Ah, irmão, tenho vergonha de compartilhar. Quantas vezes você pregou o evangelho? Ah, mas não tem ninguém para eu pregar. A gente sempre vai arrumando desculpa. Ah, desculpa, desculpa, desculpa. Isso é falta de fé. Falta de fé. A fé te dá depósito suficiente para você passar Deus corporalmente, sabe, exteriormente. A pessoa ouve ou a pessoa vê através dos seus atos. Isto também é fé. Tinha uma dúvida muito grande na minha vida entre vida e obra. Quem fez CEAP aqui, alguns irmãos já fizeram, né? Sabe que pesa em nós a obra do Senhor. Um encargo muito grande, acredito que o João Lima sabe do que eu estou falando bem. Pesa em nós a obra. Aí eu ficava com aquela dúvida. Quantos por cento da minha vida eu tenho que dedicar à obra? E quantos por cento eu tenho que dedicar à palavra, à vida, né? Ao suprimento? Eu achava que era 50-50, né? Daí eu tinha essa dúvida. Um dia eu perguntei para o Esdras. Né? Falei, Esdras, como que eu divido minha vida entre vida e obra, né? Buscar mais a palavra, me constituir e também pregar o evangelho, passar. Falou, olha, não existe porcentagem. Você está louco. Você está louco. Uma coisa puxa a outra. Não existem. Elas estão interrelacionadas. Não existe vida na tua vida sem obras. E mesmo assim a obra que você tenta fazer sem vida, ela é morta. Elas estão interrelacionadas. Não existe como você ter um só. Às vezes você acha que só vindo da reunião você vai ser salvo. Porque você está recebendo a palavra, a vida. Mas se isso não converter em obra, você está ficando gordo espiritualmente. Ontem ouvimos, né, que é um alimento. Imagine se só comêssemos e ficasse dormindo. Comer, dormir. Precisamos gastar isso aqui que você está comendo. É a tua energia sendo utilizada. E o Senhor é obra. E o que é essa obra? Às vezes, irmão, não estou falando que obra é você ir lá na África e pregar para os irmãos. Amados irmãos, Deus te colocou em vários locais para demonstrar a tua obra, para você cumprir a obra dele. A primeira pessoa que você tem que pregar o evangelho é para você mesmo. Você precisa ser salvo primeiro. Quando você começa a pregar para você mesmo, você vê a carência que você tem pela fé, pela palavra. Aí você destrói em ler um livro de 500 páginas em uma semana, como a irmã fez. É uma carência. Isso é a fome que foi falada ontem no grupo. Você precisa de alimento da palavra. Você está com fome. Então você quer comer da palavra. Você está com fome. Mas nós não comemos. Porque não sentimos fome. E por que não sentimos fome? Eu te dei um exemplo, irmãos. Minha esposa sabe que eu não janto. Eu não tenho o hábito de jantar. Isso não é bom. Porque existe a janta, né? Ela precisa se alimentar à noite. E ela fala, às vezes você não janta porque você toma muito café e porque você chupa muita bala e masca muito chiclete. Eu fiquei pensando assim, sabe? Pode ser. Pode ser, porque eu tomo muito café à tarde, sabe? Um litro e meio. Aí muito chupo, sabe? Chupo muita bala, é 2, 3 frascos de house, né? Essas coisas aí. Aí eu fiquei pensando assim, o que que acontece? Não é que eu não janto à noite porque eu não quero. Alguma coisa está disfarçando a minha fome. Pode ser, não estudei para isso, tá, irmãos? Mas pode ser isso, sabe? E normalmente essas coisas são porcarias. Porcarias tiram a tua fome. Na vida da igreja, porcarias podem tirar a nossa fome pela palavra. Sabe, não é que você não gosta de ler, não é que você não quer ler, não é que você quer ouvir a palavra. Mas não, existem porcarias das 9 da noite às 10 que te impede de ouvir o programa de rádio. Que te impede até de ir na rádio e servir. Existem porcarias que te impedem de vir aqui quarta-feira orar durante 15, 20 minutos. Que não está passando, é mais ou menos isso, meia hora. Existem porcarias que te impedem de vir até no sábado à noite na reunião. E você não valoriza isso. Isso abala a tua estrutura, isso te faz cair. Abala essa estrutura, a palavra, a vida cristã, as reuniões. Precisamos valorizar isso. Tem um hino, eu tenho uma... Minha vida é corrida como de todos aqui, não vou julgar. E o que me salva durante a semana são os hinos. E eu tenho um péssimo hábito, minha esposa odeia isso. Eu gosto de ouvir um hino várias vezes seguidas, sabe? Uma vez a gente foi viajar, não lembro nem onde eu vi. Acho que foi pra Estância. Eu vi um hino, só um hino daqui da Estância. É aquele chamado de amor. Sabe que eu gosto, tem hora que eu gosto de um hino, eu fico ouvindo esse hino. E tem 4 ou 5 hinos que eu ouço muito. E um deles é o hino da fé. Eu poderia projetar o hino da fé. Um dos hinos. Hino da fé. Eu queria só ler pros irmãos aqui, eu acho que alguns não sabem cantar. Eu também não vou cantar aqui, que eu sou péssimo, mas eu quero ler a letra. Esse hino começa assim, ó: quero cantar uma linda canção de um homem que me transformou. Existe um homem que me transformou. Sabe, quando eu canto isso, existe um homem que me transformou. Eu quero cantar essa linda canção, né? De alguém que minha vida mudou. Próximo. O coro. Próximo. É Jesus o Senhor. É Jesus o Senhor. Ele é Deus, Ele é Rei, é amor e verdade. E só nele encontrei essa paz que busquei. Só nele encontrei felicidade. Esse foi um hino, sabe, que eu escolhi agora para a fé, que me toca muito. Esse mudou minha vida. Esse mudou minha vida, irmãos. Jesus. E eu canto para Ele. E eu quero cantar toda a minha vida para Ele. Hoje de manhã vocês tomaram comeram um pão feito de farinha e tomaram um cálice tipificado aqui como um suco de uva. Por que vocês tomaram isso? Por que você ingeriu esse alimento dentro de você? Por quê? Por quê? Amados irmãos, fisicamente não tem o porquê. Nem saciou a tua fome. É fé. Amados irmãos, é fé. A fé não é explicável. É sentida. Amados irmãos, a fé é que nos salva. Quero pular próximo item. O item é o amor. Não, antes do amor, vamos pular para a esperança. Esperança tipifica o nosso corpo. O que haveremos de ter ainda é a nossa esperança. O que nos motiva a vir nas reuniões é a esperança. É a motivação. Você não viria aqui para encontrar somente, nos encontrar aqui, que às vezes você preferia até fazer um churrasco para isso, né? Porque daí já come, não sei o quê, ou faz um lugar mais... Não. Você vem aqui por causa de uma esperança. Você espera algo, você acredita, a tua fé é, ela é tão... Ela te leva a tanto que para você ter uma esperança. Algo que você irá chegar, alcançar. Alguém que aposta em Mega Sena tem esperança. Ele tem uma esperança em ganhar, né? Esses dias foi 200 e poucos milhões. Eu não sei quanto que é o da virada, mas também essas pessoas têm esperança. Vocês também podem apostar. Vocês têm essa esperança de ganhar a Mega, por exemplo, da virada. A probabilidade é pequena. Pequenininha. Mas se ganhar, o resultado é em reais, não, é grande. Em projeto, a gente estuda qual é a melhor empresa para você abrir hoje. Vamos supor, eu quero abrir uma empresa e quero ganhar dinheiro. Qual é a melhor empresa? Melhor empresa hoje é banco. Banco. Você abrir um banco é altamente rentável, você vai render, vai ganhar muito dinheiro. Mas qual o problema de abrir um banco hoje? O investimento é muito alto. Não é nem 200 milhões, é muito dinheiro. É muito dinheiro, então ninguém abre. Ninguém tem esse dinheiro, então ninguém abre. Ou seja, ele tem um resultado muito bom, mas o investimento ele é muito alto. Então você não tem, então você não abre. Então beleza, é bom abrir, mas eu não tenho dinheiro. Não vou ganhar dinheiro. Na vida cristã, voltando para a vida cristã. Hoje, o que nos motiva a buscar o reino de Deus, como a gente tem visto, o que nos motiva a buscar essa nova vida com Jesus? O que nos motiva? E qual é o preço que nós estamos pagando? E qual é o risco de você não conseguir? Qual é a probabilidade de você não conseguir? Quando você vê tudo isso, isso nos dá cada vez mais esperança. A esperança nos motiva a chegar lá. Porque é possível. Desculpa a palavra, mas é fácil. Porque só depende de você. Outros fatores poderão te prejudicar, mas ainda depende de você. Depende do que você quer alcançar. Deus está te dando o caminho, as ferramentas, toda essa base para chegar até lá. E Ele te mostra o resultado. Só depende de você. Não precisa de investimento alto, né, que você não tem. A economia não vai te atrapalhar, pode ter certeza. Amados irmãos, só depende de você. Esperança. O radical aqui é o que você espera, né? Esperar. Hoje nós esperamos. Com paciência, vamos esperar. Mas um dia alcançaremos. Aí nosso corpo será transformado, graças ao Senhor. Tem um hino de esperança. Gostaria que colocasse também. Hino de esperança. Eu amo muito esse hino, irmãos. Ele, no final, fala, vai valer a pena. Vou ler para os irmãos aqui. Ó. Não compreendo os teus caminhos, mas te darei a minha canção. Interessante, todos falam de canção, né? Cântico. Doces palavras te darei, me sustentas em minha dor e isso me leva mais perto de ti. Às vezes, durante a semana, você sente aquela dor, sabe? Eu sinto. Às vezes a dor, aquela opressão. Mas quando você canta louvor ao Senhor, Senhor, isso me leva mais perto de ti, mais perto dos teus caminhos. Próximo. E ao redor de cada esquina, em cima de cada montanha, eu não procuro por coroas ou pelas águas das fontes. Desesperado eu te busco, frenético acredito que a visão da tua face é tudo o que preciso. Hoje é a visão da face do Senhor, é o que nós precisamos. Nós queremos ver o Senhor. Isso tem que estar na nossa vida, o querer ver a face de Deus. Eu te direi, vai valer a pena, vai valer a pena, vai valer a pena mesmo. Sim, vai valer a pena, vai valer a pena, vai valer a pena mesmo. Tem mais um? Tem... Não, acho que é isso. Amados, ver a face do Senhor. Tudo que nós estamos vivendo essa semana, sabe? As dificuldades... No final, vai valer a pena. E é isso que você vai falar, né? Junto para o Senhor. Irmãos, valeu a pena. Lá no final, você vai falar, valeu a pena. Mas hoje ainda estamos na época presente. Isso é um futuro. O outro item é o amor. Também é a base. Amor já é difícil, dos três, talvez o mais difícil de explicar. O amor está relacionado à nossa alma, né? Salvação da nossa alma. O amor requer riscos. O amor requer além de você. É ali, se eu olhar assim, a fé mais relacionada a nós. A esperança, a Cristo e nós, né? Lá na frente. Mas o amor, isso não é só você. Aí envolve mais coisas. Um irmão da vida da igreja um dia falou assim para mim, para que tanta reunião? Falou, que esses negócios de conferência? Para que tanta conferência? Para que tanto isso? Para que tanto aquilo? O que nós precisamos é só da Bíblia. Sim, a Bíblia é toda a palavra do Senhor, né? Mas precisamos do amor. Aí o amor... O amor próprio é o, talvez o mais simples, né? Porque não acredito que ninguém se odeie. Mas o amar ao próximo, Senhor Jesus. E o maior exemplo de amor é nosso amado Jesus. Ele se deu por todos. Às vezes você fala assim, olha, obrigado Senhor. O Senhor morreu por mim. Isso é uma experiência muito boa, pessoal. Mas ele também morreu pelo seu próximo. Hoje, não sei quem compartilhou aqui, às vezes você está num ambiente, a Luciane falou ali do Israel, né? Você está num ambiente onde existem muitas pessoas que carecem do Senhor. Elas precisam ver e não viram ainda. Aí você olha para aquela situação desesperadora, eles não veem. Como eles vão ver? Deus te colocou ali para eles poderem ver. Mas daí vem você e fala assim, mas eu não estou preparado para isso, eu não sei como fazer. Aí vem a fé, né? Quanto mais fé, isso vai levar para o amor. Amados irmãos, é a partir do Espírito para a nossa alma. Você vai ser um luzeiro no ambiente onde você estiver. Você vai ser o representante legal de Deus ali. Porque a tua fé foi crescendo, crescendo, e isso se transformou em amor. E isso é amor que atinge as pessoas. Nós não salvamos, mas nós amamos. Nós podemos amar ao nosso próximo. E para finalizar, eu quero falar o último hino do amor, que é um dos hinos também. Queria que você colocasse o hino do amor. Só fechando, irmãos, eu canto esses três hinos e mais dois quase toda semana e ouço no meu celular. E eu sinto o Senhor falando comigo sempre e de diferentes formas. A música para mim, os hinos, os louvores, é uma forma do Senhor falar para mim durante a semana. Mas existem outras formas, amém? Alimento diário, acredito que reuniões, várias, comunhões com os irmãos também, né? Tem irmãs, uma irmã ali falou de que às vezes os irmãos mandam versículos, ela pega a hora, lê ali o versículo no celular. Mas esse hino fala comigo fortemente do amor. Começa mesmo sendo assim um pobre pecador. Deus me ama. Eu sou realmente esse pobre pecador. Mas ainda sendo um pecador, E sendo pecador ainda semana que vem, ele ainda me ama. Mesmo sendo falho, e mesmo sem merecer, ele me ama. Eu sou falho. E por ser falho, eu acho às vezes ainda que não mereço. Mas ainda assim, Deus me ama. Se estou forte, se eu estou de pé, Deus me ama. Às vezes você se sente forte, né? Você está bem. E não é porque você está bem que Deus vai deixar de te amar. Ele ainda continua te amando. E se estou fraco? E se eu estou caído? Ele também não me deixa de amar. Sem o seu amor, sem o seu perdão, o que seria então de mim? O que seria de nós? Deus me amou tanto que entregou o seu filho para morrer em meu lugar. Deus me ama. E o seu amor é tão grande, incondicional. Deus me ama e ele está sempre de braços abertos para mim. Deus me ama e Deus te ama. Quando eu ouço esse hino, Senhor Jesus, depende muito da situação. Mas o Senhor já me falou várias vezes através desse hino também. Eu perdi um animal de estimação que eu tinha. E eu lembro que a gente teve que sacrificá-lo. É eutanásia que fala, né? É isso? O sacrifício do animal. Ele tinha uma doença, era terminal. Enfim, ele estava sofrendo e a gente teve que aplicar a injeção. E quando eu estava... Aí eu peguei, ensacolei ele lá. E estava levando ele para enterrar. Né? Pra descartar lá o corpo dele. E no carro, quando eu entrei no carro, o som ele já fica ligado, né? Então virou a chave e ela toca. Aí toca o CDs lá, que tá tocando lá. E na hora que eu liguei assim, começou exatamente esse hino. Aí eu já tava meio sensível, né? Por causa da morte do animal. Aí quando veio essa palavra, eu pude tocar mais uma vez no amor de Deus para mim. Não tinha nada a ver com o cachorro na hora. Ele tá falando, olha... Tá vendo como que é? Como que é a nossa vida? Como que é a minha vida com você, David? Eu te amo, independente da situação. Agora eu te amo. Você tá feliz? Eu te amo. E eu vou te amar sempre. Você ama o seu cachorrinho também. Mas você precisa amar todos. Incondicionalmente. Com aquele amor mais puro. Aquele amor de Deus. Aquele amor que vai fazer salvar. Aquele amor que vai levar à salvação. Amados irmãos, amar, além de várias coisas que nós sabemos aqui, ela precisa ser um ato incondicional. Incondicional. Independente da nossa condição. É boa? Não é boa. Estamos tristes? Estamos felizes? Precisamos amar. Amo todos os irmãos aqui. Amém. Jesus é o Senhor. Amém. Acho que os irmãos podem compartilhar das duas mensagens, né? Sim. Até 5 para as 11. Amém.